As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Manuel Oliveira, que tinha desaparecido das urgências do Hospital de Abrantes há cerca de 4 meses, foi encontrado já sem vida e em avançado estado de decomposição na Ribeira do Alvorão, concelho de Torres Novas. A confirmação foi avançada à ERTE por fonte oficial do Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública. O idoso, de 83 anos, foi descoberto no final da tarde desta segunda-feira por 2 jovens que andavam a banhos naquele local. Recorde-se que Manuel Oliveira tinha sido transportado para o Hospital de Torres Novas a 9 de março, depois de uma indisposição. Desta unidade, seguiu para Abrantes, onde foi sujeito a exames e posterior medicação. Teve alta já depois da meia-noite e preferiu regressar a casa recorrendo a uma boleia de 2 supostas freiras que o terão deixado na chancelaria Torres Novas, quando a sua residência se situava no bairro Ourém. Manuel Oliveira terá feito confusão com os locais. Perdeu-se e só agora foi encontrado. A mesma fonte policial refere que não há indícios de crime, mas só a autópsia realizada no Gabinete Médico-Legal de Tomar irá ditar certezas. Tenha atenção à onda de calor que vai atravessar a região. As temperaturas, essas, vão atingir os 44, 45 graus, valores elevados e, pior do que isso, persistentes. Ou seja, assim será pelo menos até ao próximo domingo. Esta mudança abrupta nas condições atmosféricas poderá ter um impacto negativo nos designados grupos de risco, em especial crianças e idosos, com quem se deve ter especial atenção, nomeadamente na hidratação e a evitar-se a exposição ao sol. Os serviços de saúde estão atentos ao evoluir das condições atmosféricas e não se poupam esforços para recordar um conjunto de conselhos que deverão ser tidos em consideração no intuito de lidar com as altas temperaturas. A ERTE recebeu Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde, e Ana Lourenço, enfermeira da Unidade de Saúde Pública do Aces Médio Tejo, que deixaram alerta em torno desta onda de calor.
Prevê-se que nos próximos dias a nossa região do Médio Tejo seja atingida por temperaturas muito altas e prevê-se uma onda de calor que poderemos até eventualmente chegar a alerta vermelho, que é o topo dos alertas e que são circunstâncias em que põem as pessoas mais em risco de poderem ter problemas de saúde. As ondas de calor são muito perigosas, sobretudo para pessoas que já têm alguma debilidade física, para idosos, para acamados, sobretudo para essas pessoas, mas para todos nós, se não tivermos os devidos cuidados. Estamos numa onda de calor quando temos mais que 3 dias e na região de Santarém, contrariamente a outras regiões do país, foi estabelecido que seriam temperaturas superiores a 38 graus durante mais que 3 dias e que a temperatura de noite seja uma temperatura também superior a 22 graus e que não permite que haja um refrescar das nossas casas e até dos nossos próprios organismos. E, portanto, a onda de calor que nós estamos a prever irá atingir todo o Médio Tejo, sobretudo também algumas regiões como a região do Mação, Sardual, que são regiões sempre muito quentes. E o nosso Tomar, Tomar é sempre, às vezes somos realmente os primeiros, estamos em primeiro lugar nas temperaturas, nestas temperaturas altas de verão. Portanto, especialmente as pessoas idosas, os doentes crónicos, com doenças de rins, de pessoas com diálise, de pessoas de doenças de coração, são sobretudo as pessoas que são mais atingidas pelos efeitos nefastos do calor exagerado.
Como a doutora Maria dos Anjos já referiu, realmente os próximos dias vão ser de temperaturas muito altas no Médio Tejo e nós, a nossa missão aqui é precisamente alertar, porque se é familiar ou cuidador de idosos, em especial se forem doentes crónicos ou acamados, temos que ter atenção em que devem ingerir líquidos frescos com frequência, em especial água e sumos naturais, evitar as bebidas gaseificadas e com açúcar e alcoólicas e fazer refeições mais frequentes, leves e pouco condimentadas, vestir roupa leve, larga e fresca, adequada ao verão, e evitar as atividades físicas e principalmente as saídas dentro daquele horário mais crítico, que é precisamente entre as 11 horas e as 17. Porque às vezes nós vemos pessoas mais idosas porque têm que tratar da vida delas e têm que ir à rua e sair e comprar coisas e são horas muito perigosas para elas próprias.
Saiba então que deve ingerir líquidos frescos com frequência, em especial água e sumos naturais de fruta, beber pelo menos 1,5 litros de água por dia, fazer refeições mais frequentes, leves e pouco condimentadas, vestir roupa leve, larga e fresca, adequada ao verão, evitar atividades físicas, saídas e exposição ao sol nas horas de maior calor, ou seja, entre as 11 e as 17 horas, usar menos roupa na cama. Caso tenha dúvidas ou precise de esclarecimentos adicionais, contacte o médico de família ou o Serviço de Saúde 24 através do número 808-24-24-24.
Rádio F, a primeira a informar.
Lar Aldeia. Assim se chama o novo projeto colocado em prática pelo Sport Clube Operário de Sem Soldos, da União de Freguesias de Madalena Bezelga. Ideia esta que consiste no apoio de dimensão social a quem sempre residiu na aldeia e por lá quer ficar. Há já várias soluções implementadas no terreno, caso da oficina das avós, a disponibilização de refeições ao domicílio, entre outras valências ainda em mente, como uma unidade de cuidados continuados. Em entrevista à Hertz, Jorge Silva, presidente do SCOX, explicou mais esta ideia meritória de apoio social e diz que a associação tem a responsabilidade de ajudar a comunidade.
O projeto Lar Aldeia parte desta lógica. Quando se vai perguntar a qualquer sénior se ele gosta ou se ele quer sair naquela fase da sua vida em que necessita de cuidados adicionais, se ele quer sair para uma área residencial, para aquilo que os ditos lares, as estruturas que habitualmente são oferecidas e são disponibilizadas, aquilo que eles vão dizer é que não. Eles querem ficar no espaço onde sempre viveram a sua vida, onde têm a sua identidade, onde têm as suas famílias, as suas histórias. E, portanto, esta é a lógica do Lar Aldeia. É de que forma é que nós, enquanto associação, vamos ajudar a permitir essa manutenção dos diferentes idosos na própria comunidade. E, portanto, nós vamos encontrar soluções que já começam a existir, algumas delas, nomeadamente com a oficina das avós, que é a possibilidade de ver uma... Elas têm algumas atividades semanais que envolvem, por exemplo, a costura ou, por exemplo, atividades físicas, portanto, neste momento tem também ginástica de manutenção, entre outras, e temos já também algumas ofertas de disponibilizamos o serviço de refeições domiciliárias, portanto, há aqui algumas componentes que começam já a ser disponibilizadas à própria comunidade, mas queremos reforçar num pacote mais integrado. Para quê? Para que quem vive e os habitantes da aldeia de Sem Soldos possam estar connosco o maior tempo possível. O projeto, no seu lado mais ambicioso, será nós podermos ter, mesmo até, quem sabe, e este é o meu desejo, e agora estou a manifestar publicamente, mas o meu desejo era que houvesse mesmo um elemento de, por exemplo, de cuidados continuados no futuro, para que, obviamente, nós sabemos que há fases da nossa vida que, se calhar, vamos requerer um cuidado especializado, mas até lá chegarmos, isto vamos fazendo passo a passo. Há já elementos desse projeto que neste momento já disponibilizamos. Queremos incrementar com a oferta de serviços de saúde, disponibilizar esse serviço de saúde de uma forma mais permanente, coisa que neste momento já acontece, é a própria associação que paga, digamos, a visita do médico à própria aldeia semanalmente para que de alguma forma haja uma resposta.
Independentemente da capacidade financeira de cada uma dessas pessoas?
Sim, ou seja, nós vamos querer pensar uma resposta mais uma vez com os diferentes parceiros, mas que possam integrar a própria comunidade e até para as próprias famílias ficarem muito mais tranquilas, em vez de se calhar estarem a deslocar os seus familiares para uma estrutura que fica a 50 km, desenraizar a própria pessoa, que sempre viveu ali. Portanto, encontramos aqui uma solução em que todos contribuem e nós estamos lá para ajudar. É isso mesmo, no projeto Lar Aldeia.
Vila Nova da Barquinha não pode desistir de continuar a lutar pela colocação de parte dos serviços da Força Aérea na base de Tancos. Quem o diz são os deputados Duarte Marques e Hugo Costa, eleitos por Santarém pelo Partido Social Democrata e Partido Socialista, respectivamente, por ocasião do recente Médio Tejo em revista da Hertz. Recorde-se que está em causa a necessidade da criação de um novo aeroporto civil que dê auxílio à Portela, sendo que o Montijo, nesta altura, aparece como a solução mais viável. Mas no Montijo, precisamente, está instalada a esquadra do C-130 da Força Aérea, pelo que será necessário deslocar estes aviões de carga, e Tancos aparece aqui como alternativa. Só que num recente relatório da própria Força Aérea, essa solução parece agora apontar para outros locais, como Ovar. Duarte Marques diz que não pode haver distrações neste processo de intenções.
O que eu penso é que devemos ter cuidado em não nos distrairmos na discussão se deve ser um aeroporto militar ou civil. Eu acho que a probabilidade mais forte é acolher uma esquadra militar. É melhor isso do que nada. Há muita pressão por causa de Montreal também, que também tem essa Exatamente. Missão para a parte civil. Agora,
mas pressão de quem?
Eu penso que é pressão da indústria, dos autarcas.
Ou seja, tal como há aqui pressão
tal como
na região...
está a começar a fazer pressão, porque eu acho que Montreal não compete com tanques na parte civil, nem na parte... porque tem uma vantagem, eu acho que na parte civil Montreal já vai lá mais à frente.
Sim.
Mas é como defesa do aeroporto no centro do país. Ora, a nossa pode ser uma boa solução, que é, espera lá, se não conseguem resolver o assunto no Montijo, se calhar tanques, o assunto Portela, no fundo seria aqui Portela mais um ou Portela mais dois seria tanques, se calhar o tanques pode ser mais barato e resolve o problema do espaço da Portela e é uma espécie de terceiro terminal da Portela. Isso não concorre com Montreal. Montreal está preocupado em ter um aeroporto no centro do país. Não é a nossa guerra. A nossa guerra não é fazer um aeroporto tradicional em Tancos. É ter um terminal de Lisboa em Tancos, porque é mais barato, mais rápido e mais eficaz. Vamos ver se estes estudos batem todos certo e se é mesmo assim.
Por sua vez, Hugo Costa, deputado do PS e também o comentador da ERT, também deixou claro que a base aérea de Tancos tem todas as condições para receber a citada frota militar que está atualmente sediada no Montijo.
Com a saída das esquadras do Montijo, com o futuro aeroporto do Montijo, que será um Portela mais dois, eu aqui também concordo que devemos, uma vez por todas, perceber que temos que ter um novo aeroporto de Lisboa, mas a solução do Montijo será uma solução que poderá responder nos próximos 10, 15 anos, 20 anos ao problema de forma mais barata do que o novo aeroporto, e é uma solução tecnicamente interessante e que todos os estudos se tornam tecnicamente interessante. Com a saída do aeroporto, com a saída das esquadras do Montijo, e obviamente sendo elas dispersas pelo país, até porque Tancos não tem capacidade para receber todas as esquadras do Montijo, Beja, por exemplo, poderá competir em umas matérias, Sintra poderá competir em outras matérias, Ovar até poderá competir em outras matérias, não coloco isso em causa, mas há uma esquadra específica, que são as de transporte, como o Duarte aqui já colocou, que é o C-130 e os Tura Embraers, que fazem todo o sentido, existe capacidade instalada em tanques para os colocar. Até porque são os aviões que têm capacidade na Força Aérea para o combate ao fogo.
Um homem de 74 anos foi detido pela Polícia Judiciária em Abrantes por ser suspeito de violar uma mulher em maio do corrente ano. Num esclarecimento enviado para a redação da ERT, o Departamento de Investigação Criminal de Leiria, da PJ, refere que o agressor e a vítima são familiares, proximidade aproveitada pelo agora detido para a prática de atos sexuais de relevo, refere a Judiciária, que sublinha ainda que a vítima tinha incapacidade para se autodeterminar e oferecer resistência, ou seja, em deficiências físicas. A mulher foi depois conduzida ao Hospital de Abrantes, onde foram efetuados os respectivos exames médicos e prestados os demais cuidados de saúde. O homem fica em prisão preventiva e está ainda proibido de contactar com a vítima e seus familiares diretos.
Rádio Earth, informação.
A fábrica da Mitsubishi Fuso, no Tramagal, Conselho de Abrantes, vai assegurar a contratação de mais 40 pessoas devido ao reforço de produção em setembro, avança o site Dinheiro Vivo. Está em causa a aposta de que a ERT já fez eco em caminhões totalmente elétricos, sendo que a produção em série dos E-Canter vai começar no final de 2019, início de 2020, precisamente no Tramagal. E para antecipar esta produção, a fábrica irá então abrir portas a cerca de 4 dezenas de pessoas, neste caso para a chamada linha de montagem. No total, a Mitsubishi ficará com o número de funcionários a rondar o 500 mil, um sinal inequívoco de crescimento e de que, no interior de Portugal, também se pode ter sucesso empresarial. Em declarações ao Dinheiro Vivo, Jorge Rosa, responsável máximo pela fábrica situada no Tramagal, refere que a unidade vai passar a montar mais caminhões por dia, ou seja, 54 em vez dos atuais 46. Se quer tentar a sorte no cinema, esta é uma oportunidade. O Cineteatro Paraíso, em Tomar, vai receber uma ação de casting no dia 7 de agosto, das 10 às 13 horas e das 14h30 às 17h30. Está em causa o filme Fátima, da Valente Produções, que está agora à procura de 400 pessoas com idades compreendidas entre os 8 e os 70 anos que possam participar nesta realização. A ERT falou com Wanda Santos, responsável pelo casting, que explicou em que consiste então este processo.
Como o filme é um filme de época e portanto vai remontar a 1917, vamos ter um bocadinho mais de cuidado, principalmente com as senhoras, no que diz respeito a cabelos. Porque a ideia aqui é, portanto, as pessoas que têm, as senhoras, neste caso, têm acima dos 45 anos, entende-se que, nessa altura, as senhoras já estariam com cabelos brancos, um cabelo grisalho e, quem sabe, até todo branco. Portanto, a ideia aqui é as senhoras não terem cabelo pintado. Quem tem, gostaria muito de participar no casting e depois no filme, quem tem, por exemplo, o cabelo branco a crescer, a ideia seria deixar crescer. No momento não temos, portanto, não sabemos se vamos usar acessórios, vamos usar lenços, portanto, a ideia é jogar pelo seguro e termos pessoas com o aspecto que as pessoas teriam em 1917. Os senhores, aqui teremos só um bocadinho mais de cuidado com o cabelo no sentido dos cortes, pois hoje em dia há cortes mais modernos, portanto, os cortes mais estilizados, nesse caso, não iremos necessitar. Portanto, precisamos de homens com cabelo ou calvos, homens calvos também servem, obviamente, com barba ou com bigode e que deixem crescer a barba até à altura. Portanto, isto será em meados de outubro, meio de outubro até início de novembro, que será gravado aqui, filmado aqui em Tomar. E, portanto, quem estiver disposto e que tiver muita vontade de fazer, pode deixar crescer o cabelo e a barba, no caso dos homens e das senhoras, deixar as raízes aparecerem. O filme será sobre as aparições de Fátima, muito focado também nos pastorinhos, portanto, naquilo que foi a experiência deles. Eles vão focar muito, e é aí que nós precisamos muito de figuração, vamos precisar de muita gente, porque vão estar na aparição, portanto, vai haver aquela expectativa daquilo que vai acontecer, daquilo que aconteceu na primeira, na segunda e na terceira aparição de Fátima, e, portanto, vamos ter muita gente a mostrar o interesse pelo impacto que foram as aparições. Portanto, a primeira, para a segunda e para a terceira, haver ali uma evolução, e quanto mais subimos no tempo, não é? Quanto mais avançamos no tempo, mais pessoas nós vamos precisar, porque cada vez há mais interesse e as pessoas vêm de toda a parte para ver as aparições.
O atletismo do União de Tomar esteve em destaque na recente edição de Hertz Desportivo. Paulo Saldanha e José Vieira, dois dos rostos da secção, foram os convidados e na recente ocasião houve espaço para se falar de uma época marcada pelo sucesso, fruto dos inúmeros títulos conquistados e ainda do passado recente, sem esquecer o futuro que se coloca a uma modalidade que em Tomar tem ganho adeptos e praticantes a olhos vistos, muito por mérito do trabalho que tem sido feito pelo emblema unionista. E a prova desse reconhecimento foi o facto de a própria Câmara Municipal ter recebido a secção no Salão Nobre em jeito de homenagem. Paulo Saldanha, por exemplo, disse que esta distinção foi de inteira justiça.
Não posso dizer que não estávamos à espera, porque já o ano passado houve uma tentativa de reconhecer o nosso trabalho. Não foi conseguida por falta de agenda, mas, no entanto, e até era para ser feito de outros moldes, mas desta vez era mais a reconhecer os atletas que tinham sido campeões distritais e campeões nacionais. Desta vez o seu vereador entendeu que devia de ser a secção toda e pronto, penso que o que aconteceu no espaço do Conselho acho que foi um merecido reconhecimento do trabalho da secção, dos seus treinadores e depois eventualmente dos resultados dos nossos atletas. É bom sentirmos este apoio da autarquia, porque o desporto vai muito para além de uma modalidade, normalmente o futebol, em Tomar também um bocadinho o hóquei em patins, mas a verdade é que não só o atletismo, mas como outras modalidades em Tomar, nomeadamente a ginástica, a natação e o judo, principalmente estas três, embora haja mais, têm feito um trabalho muito positivo.
José Vieira, por sua vez, abordou a parte financeira que está inerente à prática da modalidade e os investimentos que têm sido feitos pela secção, nomeadamente a compra de material.
O que é da pista propriamente dita, as barreiras, os recentemente dos colchões.
Aí está o desporto todo.
Todos os esportes que vão ali porque é municipal. Agora, todo o material que o Paulo Fernandes agora acabou de referir é nosso. É lógico que já temos aqui duas situações, um atleta que é do Benfica com o Manuel Dias, que sai da nossa formação. É lógico que não mete nenhum obstáculo quando vai treinar a pista, porque treina também como nosso treinador. A Sofia Rodrigo, que está nos Vinolense, é o mesmo. São atletas que vêm de base e a gente, e nós concordamos, e sempre concordo, não há nenhum qualquer obstáculo nesse sentido. Agora, a pista propriamente dita, qualquer atleta, segundo eu sei, paga também um preço simbólico dos atletas que vêm dos clubes, que eu sei, Águas Belas, o Ferreira de César, a Zona Alta, o Núcleo Sportinguista e a vice-versa. Vêm de treinar, pagam, mas só utilizam uma pista. É lógico. Agora, o nosso material é nosso. Logicamente, essas pessoas não têm acesso a esse material.
Pronto, há então esse pagamento de mensalidade nos escalões de formação. Quem não tiver essa possibilidade económica de pagar, há aqui, mesmo assim, as portas estão abertas às famílias mais carenciadas ou aos atletas das famílias mais carenciadas que queiram?
No caso, felizmente, acho que não temos ali situações de pessoal ou famílias carenciadas. Penso que não temos. Pelo menos que nos tivesse chegado. É lógico que se nos chegasse ali um jovem, seja masculino ou feminino, que desse praticar desporto, eu estou com isso. Se tivesse, a gente sentisse que tinha alguma dificuldade, eu sei que se abrir uma exceção, temos que fazer abrir no futuro para todos.
Pois.
Tinha que ser bem analisado, mas provavelmente não ia acontecer. O miúdo ou o jovem não ia deixar de pregar desporto.
Rádio Web, a primeira a informar.
Chegámos assim ao final deste espaço de notícias. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.